Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Neste momento, mais um programa ao vivo, com a qualidade. Este é um programa independente, e as opiniões aqui contidas não representam necessariamente o pensamento da direção desta emissora. Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite, hoje quinta-feira, 19 de novembro de 2015. Eu sou Valdenito de Souza, da direção da Rádio Contraponto. Hoje, excepcionalmente, estamos apresentando o programa RC Entrevista, onde estaremos falando de mobilidade urbana e acessibilidade, um tema relevante para o nosso segmento. E eu quero agradecer aos comandantes do programa Universo IN, o Agnaldo Pestana e o Wagner Lima, que cederam o espaço devido à relevância do tema que nós vamos enfocar aqui hoje. Hoje estaremos entrevistando o engenheiro de telecomunicação Douglas Toledo. Ele é fundador da startup ViewBus, que desenvolveu um projeto aí voltado para o nosso segmento, e nós vamos estar conversando com ele sobre isso hoje. Lembrando sempre que a Rádio Contraponto é um dos 5 canais de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, assim como nosso portal, nossa lista de discussão, nosso jornal digital, a escola virtual. Temos também a nossa web rádio e a nossa Rádio Contraponto. E para me ajudar aqui a entrevistar o nosso convidado, eu convidei alguns companheiros. Então, o primeiro companheiro que vai nos ajudar aqui, o Agnaldo Pestana, ele é responsável, ele é comandante das oficinas Amigo Touch, que é apresentado na escola virtual com transmissão da Rádio Contraponto às segunda-feira, ele juntamente com o Wagner Lima, e a outra oficina, Universo IN, que é apresentada às quinta-feira também na escola virtual com transmissão da Rádio Contraponto. Boa noite, Agnaldo, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Valdenito, boa noite, amigos da sala, boa noite, Douglas, obrigado por ter recebido o nosso convite.
Ok, e convidei também a vice-presidente da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, a educadora Salete Semitella. Boa noite, Salete, obrigado pela sua presença.
Boa noite, Valdenito, boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto, boa noite aos amigos aqui da sala e boa noite ao Douglas. E é um prazer, vai ser muito bom conversar com você sobre essa iniciativa.
Ok, vamos dar início à nossa entrevista. Então, Douglas, eu queria desde já agradecer a tua presença, e eu vou deixar aqui de início 10 minutos que eu queria que você falasse um pouco da sua formação, da sua empresa, e desse logo as pinceladas sobre esse produto aí, o ViewBus, o que vem a ser esse produto, ok? O microfone agora é seu, você dura 10 minutos para você fazer essa primeira explanação.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade que o pessoal está me dando para estar apresentando o projeto do ViewBus para todo mundo. Na verdade, o ViewBus, como diz na apresentação, é um ponto para deficientes visuais. E é um projeto em que eu já estou trabalhando nele há aproximadamente 8 anos. E ele surgiu como uma iniciativa de trabalho de conclusão de curso lá na PUC Campinas, em 2013. Então, é um trabalho que teve um início em 2013, em que eu acabei pegando e amadurecendo ele ao tempo para tornar o que é hoje, e eu vou apresentar para vocês. O Bus, ele participou do Desafio Cisco de Inovação Urbana, foi a primeira participação, a primeira oportunidade que eu tive de mostrar o projeto. E por incrível que pareça, o primeiro concurso que a gente entrou, o primeiro desafio, ele foi um dos vencedores. Falando um pouco mais do projeto, na verdade, se alguém quiser me interromper para fazer pergunta ao longo da apresentação, eu fique à vontade.
É, eu prefiro que você apresente o projeto, depois a gente vai questionando, ok?
Só
Tá
um
bom.
minutinho, Valdenito. O pessoal da rádio que esteja nos ouvindo aí, você quer que eu receba os e-mails,
É, o Zé
Valdenito?
Carlos saiu, né? Então, se o pessoal da rádio que quiser fazer alguma pergunta, confere aí o Agnaldo, o e-mail.
Pois não, o pessoal da rádio que esteja nos ouvindo, que queira interagir conosco e quiser fazer alguma pergunta para o Douglas, ouvintescontraponto@gmail.com. Obrigado. Pode
Pode
continuar.
continuar. Tá bom. Então, o projeto Ponto de Ônibus Inteligente para Pessoas com Deficiência Visual, ele é basicamente, eu tentei desenvolver uma ideia e um produto mínimo que possa atender todas as pessoas que possuem deficiência visual, seja ela total ou parcial. E o projeto basicamente é um painel Braille localizado em todos os pontos de ônibus, em que ele vai estar transcrito todas as linhas de ônibus que passam naquele ponto específico. Então, se tiver, por exemplo, 10 linhas que passam naquele ponto, a gente vai ter as linhas em Braille e um botão para cada uma dessas linhas, para que após a leitura, a pessoa com deficiência possa apertar esse botão. Eu quero ir para esse destino específico. Além disso, o projeto ele conta com notificações de voz para informar a pessoa com deficiência qual destino que ele selecionou, qual foi o botão que ele apertou. E também as notificações de voz elas vão servir para falar para a pessoa com deficiência que o ônibus dela está chegando e que é o momento para ela embarcar. Pensando um pouco mais para o lado dos motoristas e dos ônibus, o projeto contempla também um sensor que vai ser instalado dentro dos ônibus, em que vai avisar o motorista que tem um deficiente visual no próximo ponto, esperando destino, aquela linha específica. Então, o motorista vai ter ciência, ele vai receber um sinal luminoso e sonoro, fazendo essa indicação. Todos os envolvidos para fazer acontecer o processo, eles serão notificados, serão informados desse desejo de embarque pela pessoa com deficiência visual. Foi pensado, por exemplo, se tiver mais de um ônibus no mesmo ponto, a pessoa com deficiência ela pode ter uma dúvida se o primeiro ônibus que está parado no ponto é realmente o que precisa embarcar ou se é o segundo. Então, para esses casos que mais de um ônibus parado no mesmo ponto, a gente pensou em colocar um indicador sonoro na porta do ônibus, em que ele vai com deficiência, qual que é o ônibus que ele precisa embarcar. Então, esse indicador sonoro vai guiar a pessoa com deficiência até a porta do ônibus correta. Então, basicamente, este é o projeto que foi apresentado para a Cisco. Foi um dos cinco vencedores, considerado inovador no quesito mobilidade urbana, e que eu estou aqui no Rio de Janeiro. É nesse exato momento para tentar fazer a alavancagem desse negócio, desse produto, dessa solução, e fazer a instalação dele no Porto Maravilha até o final de março do ano que vem.
Douglas, nesse primeiro momento ele vai ser implantado só no Porto Maravilha, é isso?
Isso, a iniciativa da prefeitura e da Cisco é estar tá criando toda essa infraestrutura no Porto Maravilha. a área escolhida pela prefeitura e pela Cisco para ficar como um legado para as Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016. Então, toda a estrutura que a Cisco está instalando junto com a prefeitura, essa área foi criada, teve a iniciativa de estar mostrando para o Brasil e para o mundo essa infraestrutura e esses aplicativos inteligentes, transformando a cidade mais humana.
Olha só, mas o Porto Maravilha, ele ficaria só num ponto de ônibus?
Eu não entendi, a pergunta deu uma cortada no meio do caminho.
Inclusive a sua conexão tá picotando um pouquinho. Eu perguntei o seguinte, no Porto Maravilha ele vai ficar implantado só num ponto de ônibus?
O projeto, na verdade, a gente está estudando, além de ser instalado nos pontos de ônibus, a gente está estudando como que vai funcionar o VLT e como que vai ser os pontos do VLT, para também tendendo para essa área do VLT, porque é um meio de transporte novo que vai ser implementado aqui no Rio de Janeiro, na área do porto. Então, a gente está estudando a viabilidade também de estender para o VLT.
O VLT é o quê? Aqueles três que vão ser implantados?
Isso, são aquelas linhas de trens, eles chamam, se eu não me engano, de veículo...
Leve sobre trilhos.
Isso.
É aquele trem, aquele que vai por veículos leves.
Eu sei. Ok, mas então Douglas, ele no primeiro momento vai ser implantado para os ônibus, depois para esse trem leve aí, é isso?
Isso. O mapeamento em que o V-Bus está fazendo nesse momento é essa área que a Cisco está atendendo, que é a região do Porto.
Tá.
Então a gente vai fazer o mapeamento de todos os pontos que estão projetados no Porto Maravilha, vai fazer uns mapeamentos de todos os ônibus e as linhas e sentidos que passam para poder fazer a implementação nesse mapeamento.
Ok. Então eu queria passar agora para o Agnaldo Pestana fazer a primeira pergunta dele. Vai lá, Agnaldo.
Positivo. Douglas, veja bem. Esse sistema, essa infraestrutura, assim que você fizer os testes nesse ponto, que der tudo certinho, você pretende expandir
isso? Ô Agnaldo, um minutinho, Agnaldo, por favor. É que tem uma televisão ligada aí que está chegando, vai prejudicar a gravação do programa. Por favor, quem tiver aí, abaixa o som da televisão ou tira de vez, ok?
Vamos lá. Essa infraestrutura que vocês estão montando, duas perguntas. A primeira, se ela vai atingir, vocês pretendem atingir a todo o Brasil, né? Todo o Brasil, todas as capitais do Brasil. E se vocês estão, apesar que você não enxerga, você enxerga, né? Então você é uma pessoa que é um engenheiro que enxerga. Vocês vão se preocupar muito com os deficientes a respeito dessa infraestrutura?
Olha, Aguinaldo, a infraestrutura que eu citei e a infraestrutura que o V-Bus vai utilizar da Cisco é uma infraestrutura de internet em que todos os dados de uso do produto vão ser enviados para uma aplicação cloud. Só que eu queria deixar bem claro que essa infraestrutura que a Cisco está fazendo e a gente vai utilizar, ela não compromete a expansão do projeto, porque o ponto de ônibus ele consegue funcionar sem essa infraestrutura da Cisco. A gente vai utilizar essa infraestrutura que está sendo utilizada no porto, porque é um dos requisitos do desafio Cisco. Mas ele está preparado para não ter integração com a internet e ter capacidade suficiente de ser inteligente para ajudar as pessoas sem a necessidade dessa infraestrutura. É só fazer a instalação nos pontos de ônibus e nos ônibus.
Perfeito. E se você pretende atingir toda a capital brasileira? Todas as capitais brasileiras?
Então, a gente espera que o Rio de Janeiro seja a porta de entrada e que seja a porta visível para o Brasil e para o mundo. A gente sabe que as Olimpíadas, ela um foco muito grande, então ela vai proporcionar uma visibilidade muito grande para o projeto. Então a gente está estruturando o nosso modelo de negócio para estar, depois do Rio de Janeiro, pensando em estender o V-Bus para toda a cidade do Rio. A gente vai estar modelando o negócio para isso. E também, como já vai estar instalado no Rio e vai ter toda a visibilidade aqui na prefeitura, então a gente está pensando em longo prazo estender inicialmente para toda a cidade do Rio, para depois as outras capitais do Brasil. O
O
pessoal
pessoal
fala
fala.
muito de Curitiba, que é uma cidade modelo, então a gente está pensando talvez em. Depois do Rio, dar uma olhada em Curitiba, como que está o mercado lá, levar isso para Curitiba. E acredito que quando a porta aberta e a primeira cidade, que no caso seria o Rio de Janeiro, implementasse essa ideia, as outras capitais iam seguir o exemplo do Rio de
Ok,
Janeiro e fazer essa
Douglas.
instalação em todo o Brasil.
Olha, Rádio Contraponto, o programa RC Entrevista, hoje conversando com Douglas Toledo, o presidente da startup ViewBus. Salete Cemitério, a sua pergunta agora.
Boa noite, Douglas, mais uma vez. Eu queria saber de você o seguinte: a sua cidade é a cidade de Campinas. Você elaborou o projeto, pensou o projeto em Campinas. A cidade de Campinas, ela não tem, digamos assim, público-alvo para isso, ou o ponto, ou o projeto não, ou vocês não conseguiram implementar lá por ser uma cidade menor? E depois eu tenho uma outra pergunta, tá?
Respondendo à sua primeira pergunta, é o seguinte: depois que o TCC, o trabalho de conclusão de curso, aconteceu em Campinas, que nem eu comentei, o desafio da Cisco foi a primeira oportunidade de mostrar para o Brasil e para o mundo a possível ideia, potencial do projeto. Não que a gente não iniciou os contatos em Campinas e não que lá não deu certo. É porque em meio fazendo melhorias no projeto, alterando algumas arquiteturas de hardware, e também eu estava focando muito na parte de patente e registro de marca. Então a gente não teve esse contato ainda com a prefeitura de Campinas e mostrar e demonstrar como que funciona o Rio de Janeiro está sendo realmente a primeira oportunidade. E, inclusive, essa visibilidade toda está abrindo as portas também na cidade de Campinas. Em dezembro, eu vou voltar lá e eu vou fazer uma apresentação para a Secretaria de Mobilidade Reduzida do município de Campinas. Justamente porque a Cisco abriu essa porta por causa da imagem de um projeto vencedor e inovador.
Então, pelo que eu entendi, Campinas, ela não tem ainda a estrutura suficiente para esse tipo de projeto. Foi isso que eu entendi? Tá certo?
Na verdade, não. Campinas, na verdade, ela tem estrutura, sim, mas o V-Bus, que nem eu quis explicar, na conversa anterior. O V-Bus ele não está dependendo de uma infraestrutura da cidade. O projeto ele consegue ser implementado, sim, sem precisar de uma infraestrutura inicial das cidades dos municípios. O V-Bus hoje ele só precisa de um ponto de ônibus para funcionar com energia com uma tomada para poder ligar o produto e os sensores espalhados pelos pontos, pelos ônibus. Na verdade, essa parte de infraestrutura, ela não é tão necessária para o projeto nesse momento. O que precisa ser desenvolvido nesse primeiro momento é conversar, abrir as portas nas prefeituras e organizar o negócio. mas não com relação à infraestrutura, porque o projeto ele consegue trabalhar sem infraestrutura.
Ok, Douglas. É, Rádio Contraponto, você que está ouvindo e quiser fazer alguma pergunta, é ouvintescontraponto@gmail.com. Douglas, eu queria que você falasse um pouquinho mais do hardware do produto. Ele é um painel e o que mais? Assim, e que estágio ele está? Ele já foi testado ou você está fazendo a primeira experiência agora?
Então, falando um pouco do hardware, o hardware principal é o painel Braille que vai estar instalado no ponto de ônibus. Por trás desse painel vai ter toda a eletrônica que vai fazer uma comunicação. Então é como se fosse uma rede de celular. Os celulares eles estão conectados a uma antena da operadora. Não se levar isso para o V-Bus, o ponto de ônibus seria uma estação, seria um ponto presente e que ele estaria comunicando com todos os ônibus ao redor. Que está instalado o sensor. Então, é uma comunicação ponto a ponto mesmo. O ponto de ônibus para os ônibus. Quem é você? Os ônibus respondem. Ah, eu sou o destino 001. Eu sou a linha 001. Tudo bem. Ah, vamos supor que tem um deficiente visual utilizando o sistema e está na hora dele... Então, o ponto, ele conversa mesmo com o ônibus, através de uma rede sem fio e transmissão de pacote. Então, o ponto, você está aí. Quando o ônibus falar, eu estou aqui. Daí, o ponto vai fazer essa identificação e vai notificar o deficiente. Depois, o ponto começa a perguntar, a pessoa com deficiência já embarcou? E agora? Embarcou? Daí, o ônibus responde, embarcou, sim. E daí, o sistema reinicia. Na verdade, é uma comunicação sem fio, que a gente chama na internet das coisas como uma comunicação máquina-máquina. Então, ela traz toda essa inteligência e objetos. A gente pode chamar o ponto de ônibus inteligente e os ônibus como objetos que se comunicam entre si, trazendo essa inteligência.
Olha só, eu estou no ponto lá, então. Eu sei que aí está na Embraer, a linha tal, a linha que me interessa. Eu aperto o botão. Aí ela vai me posicionar, ela vai fazer contato com aquele ônibus e vai dizer que naquele ponto tem um usuário, é isso?
Olha, vamos lá. É o seguinte, vamos supor que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu não sei o nome das linhas aqui no Rio de Janeiro, mas vamos chutar, linha 001 é a linha que vai para... Então, eu chego no ponto de ônibus, eu vou ler as transcrições em Braille e eu vou ler lá que o destino 001, ele é destino Tijuca. Então, como eu interesso em ir para Tijuca, eu vou apertar o botão falando que eu quero ir para Tijuca. E daí, o ponto de ônibus ele vai falar com você, vai falar, você selecionou o destino 001 que vai para Tijuca. Por favor, aguarde a chegada do ônibus e iremos te avisar. Então, depois desse momento, eu manifestei interesse que eu quero ir para Tijuca e o ponto de ônibus sabe desse meu interesse. E o ponto de ônibus ele fica transmitindo sem fio perguntas. Então, ele vai ficar falando 001 para Tijuca, você está aí? Se ele não tiver resposta, é porque o ônibus não está próximo e ele sabe que o ônibus não está nada.
Okay. Então
ele permanece fazendo essas perguntas a cada 2 segundos. Ah, ônibus da Tijuca, você está aí? Ônibus da Tijuca, você está aí? Quando o ônibus chegar próximo do ponto, ele vai responder. Ah, eu estou aqui, o ônibus da Tijuca está identificado.
Tá, então existe uma interação do painel com o ônibus, certo?
Certo. Comunicação sem fio que torna essa solução inteligente.
Ok, então. O Vitor está na sala, Vitor? Não, então. Aguinaldo Pestana, outra pergunta sua.
Depois eu tenho uma pergunta.
Um e-mail?
Não, eu tenho uma pergunta.
Então você primeiro, depois vai o Aguinaldo. Vai, Zé Carlos.
Pois é. Ele diz
que... Ô, Zé, tá... Minuto, Zé. Tá falando da janela lá do 100%. Mexe aí, tá aberto aí a tua conexão.
Vamos ver agora.
Tá, pode ir agora, vai.
Pois é, ele tá falando, deu um exemplo do ônibus aí pra Tijuca, né, tal. Mas digamos que na linha, naquele ponto, passe mais de um ônibus pra Tijuca. Eu pressionei lá o botão Tijuca, aí passa vários ônibus para Tijuca, como aqui no Rio de Janeiro, isso é muito comum. Como que o aplicativo vai se comportar nesse caso?
Eu dei um exemplo que vai para Tijuca, mas pelo que eu estou entendendo, Tijuca é um bairro, certo?
Sim, é um bairro, mas assim, eu citei Tijuca também, porque citou Tijuca, mas vale para qualquer bairro do Rio de Janeiro, digamos, qualquer região do Rio de Janeiro que tenha mais de uma linha no mesmo ponto que vá para aquela região.
Entendi, porque o conceito do projeto, na verdade, é focar em linhas, que não tem linhas iguais, tem vários ônibus das mesmas linhas, mas o projeto em si... Talvez eu me sei, mas ele não foca numa região específica. Ele pega e ele faz essa identificação através do número da linha.
Quando eu chegar no ponto, então eu vou ter que digitar o número da linha que eu quero, é isso? É assim que o projeto vai se comportar?
Você não vai precisar digitar o número da linha, porque já vai ter... por exemplo, transcrições em braille falando quais são as linhas que passam naquele ponto. Vamos supor que passem 10 linhas diferentes. Então você vai ter 10 linhas de transcrições em braille informando cada uma delas e 10 botões diferentes para cada uma das linhas.
Ah, ok, entendi. Okay.
Agora você, Aguinaldo.
Douglas, na verdade, você vai fazer a interação ponto e ônibus. Com relação a ponto e ônibus, me diz uma coisa. Digamos que alguém mexa nesse anúncio, no sistema de comunicação, no ponto. Vai ter uma manutenção a respeito disso? Como é que vocês pretendem cuidar disso? Assim como os telefones hoje. Tem gente que vai lá, quebra, estraga. Porque aí se estragar, se alguém quebrar, se alguém tiver alguma avaria em relação ao ponto, nós vamos ficar sem a comunicação com o ônibus, não é isso?
Isso. Na verdade, esse ponto que você levantou está sendo discutido nesse programa de aceleração. Porque o V-Bus, ele está saindo de um protótipo de mesa para se transformar num protótipo real, lá no Porto Maravilha. Então, essas informações não foram levantadas. A gente tem ciência que isso acontece. E a nossa primeira ideia está fazendo todo esse trabalho blindado para poder diminuir ao máximo esse assunto relacionado a vandalismo. E também em relação a como que eu vou saber que perdeu a comunicação, hoje o V-Bus ele tem dois tipos de produto, na verdade. Ele tem um produto que se conversa com a internet, em que se eu perceber que aconteceu alguma coisa, provavelmente ele vai ter comunicação com a internet, então eu vou saber que algo está de errado. E eu tenho esse outro produto que não precisa de infraestrutura, que ele não tá conversando com a internet. Então, nesse caso, e caso houver algum vandalismo e parar a comunicação com os pontos, com os ônibus, vai ser um pouco mais difícil para descobrir quando parou de funcionar e por que parou. Então, ainda não foi pensado nisso, mas provavelmente haverá uma equipe de suporte por trás, recebendo ligações dos usuários ou das prefeituras. Também poderá haver pessoas andando nesses pontos que não têm essa infraestrutura de internet para saber se está funcionando talvez num futuro contratar pessoas que enxergam, mas que usem o sistema para saber se realmente está funcionando. Então, são coisas que a gente está pensando nesses 5 meses que vai ser acelerado na Cisco, para trazer uma solução completa para todo mundo e, no final, deixar o sistema robusto e funcionando para todos.
Olha só, Douglas, pelo que estou sentindo aí, você ainda não teve assim uma experiência com esse troço implantado assim, para você ver o funcionamento. Muitas coisas estão em estudo ainda, não é isso?
Isso. Por exemplo, vandalismo, pessoas que veem algo diferente para deficiente e vai lá brincar, por exemplo, uma criança ou uma pessoa qualquer vai lá e fica apertando os botões. Mas a gente sabe que tem problemas nesses meses, a gente vai contornar todos eles possíveis, mas depois que tiver instalado pelo menos um protótipo inicial e a gente monitorar o protótipo, com certeza vão surgir muitos outros em que a gente vai adaptar o protótipo ou o modelo de negócios para tratar todos esses problemas que a gente está enfrentando. A gente vai brigar para... Na verdade, a gente não vai brigar, a gente já tem essa oportunidade de tratar e fazer esse tipo de monitoramento no Porto Maravilha, que vai se estender para outros lugares que a gente está...
Agora, você acha que até março já tem um instalado lá mesmo, assim, funcionando normalmente?
Oi? Eu não sei se vocês me escutaram.
Sumiu a voz. Repete. Eu fiz uma pergunta. Você acha que até março já vai ter um implantado funcionando normalmente?
Desculpa, eu não estou entendendo. Está cortando mesmo. Você poderia repetir, por gentileza?
Olha só, você acha que até março já vai ter um painel desse funcionando, implantado, funcionando normalmente?
Sim, a gente tem hoje já o hardware praticamente desenvolvido, a gente já sabe quais são os componentes eletrônicos que a gente vai utilizar, a gente já tem a linguagem de programação encaminhada. Eu acredito que, pelo menos em 1 ou 2 pontos no Porto Maravilha, é certeza que sim. A gente está brigando fazer, na verdade, despertar interesse não só nas prefeituras, mas também nas empresas concessionadas, o interesse de fazer a instalação desse ponto. Então, a gente está tentando, na verdade, criar um modelo de negócios que deixa atrativo para todo mundo e que quem saia beneficiando são as pessoas com deficiência visual. E como a gente sabe hoje, por exemplo, não tem uma lei de acessibilidade boa o suficiente que fale, por exemplo, que para um número mínimo de pontos precisa ter um sistema inteligente que ajuda as pessoas com deficiência a fazer a identificação e embarcar nos ônibus. Então, a gente está modelando o negócio para deixar atrativo para todo mundo.
Ok.
E não seja uma barreira que atrapalhe ou não desperte interesse em todas as envolvidas.
Ok, Douglas. Ô, Aguinaldo, algum e-mail, Aguinaldo?
Não, por enquanto não.
Salete, a outra pergunta.
Eu quero fazer 2 perguntas. A primeira é super simples. Eu gostaria de saber se no desenvolvimento do seu projeto houve assim um feedback dos deficientes, se houve assim uma grande participação, se você percebeu, se teve realmente a participação de deficientes. E uma outra coisa, agora é da operacionalização do serviço mesmo. Digamos que eu chegue no ponto e eu vá para um destino, mas eu não vá para um destino X. Digamos que tenha lá três ônibus que me sirvam. Digamos que tenha três ônibus, que um vai para o Tijuca, outro para o Grajaú, outro para Vila Isabel. Mas eu não vou para nenhum desses destinos, eu vou ficar no meio do caminho. Então, três ônibus servem para mim. Eu posso apertar os três e não vai interferir, não? Não vai dar uma complicação no rádio? Não vai dar um problema danado aí no programa, não?
Você poderia repetir só a primeira pergunta, porque a segunda foi muito longa, acabei esquecendo a primeira.
A primeira pergunta é se você se ouve, durante o desenvolvimento do seu projeto, feedback de deficientes, se houve grande participação de deficientes?
É o seguinte, desde o início da ideia e da concepção do projeto, eu quis essa validação com pessoas que possuem deficiência visual. Inicialmente, quando a ideia surgiu, eu procurei o interdisciplinar de atenção à pessoa com deficiência lá da PUC Campinas, e eu fiz duas entrevistas com dois deficientes visuais. Antes de apresentar a ideia do projeto, eu quis entender quais eram as reais dificuldades que eles enfrentavam, como eles lidavam e como que eles tratavam, se eles precisavam de ajuda, sim ou não, qual era o tipo de ajuda, se eles levavam uma pessoa, se eles pediam ajuda no próprio ponto. Então, antes de começar a sair, desenvolver hardware, programação, eu tive essa preocupação de validar a ideia inicial. E foi nesse CIAD, nesse Centro de Interdisciplinar Atenção à Pessoa com Deficiência lá da durante a entrevista. Eu apresentei a ideia, eles gostaram muito, e nesse primeiro momento de apresentação de ideias, não tiveram nenhuma ideia de melhoria, nenhuma proposta de melhoria. Então, eu me senti confortável para iniciar todo o hardware e programação do projeto. Depois que eu terminei de integrar toda a parte de hardware e de software, eu tive que voltar com as mesmas pessoas que eu entrevistei para demonstrar o protótipo, para ver se o que a gente conversou realmente saiu do papel. E eles fizeram um teste, na verdade, não foi em ambiente real, foi na mesa mesmo, um protótipo de mesa. Eles fizeram o teste do produto, eles gostaram, achou que realmente tinha saído do papel que a gente tinha conversado, e depois que a gente conversou mais ainda, surgiu uma proposta de melhoria por parte deles, que foi justamente, caso se houver mais de um ônibus no ponto, como eles iriam embarcar no primeiro ou no segundo. E daí veio a ideia do indicador sonoro na porta do ônibus, em que esse indicador vai guiar o deficiente visual até a porta do ônibus correta. E essa foi a interatividade, a participação deles. Na verdade, houve uma participação de muitas pessoas. Foram apenas de dois deficientes que a gente teve contato mais próximo. E não foi em ambiente real, foi lá no centro mesmo da PUC. Então, teve toda esse início do projeto, esse envolvimento dessas duas pessoas que me ajudou a validar o produto e inicialmente a ideia. Com relação à primeira pergunta, está claro para vocês?
Tudo bem, claro, claríssimo.
Bom, com relação à segunda pergunta, caso se surgir, na verdade, caso se tiver mais de uma linha que tem a sua necessidade, uma da premissa do projeto implementar isso, porque hoje ele só funciona para apenas uns.
Sumiu, Douglas. Alô, Douglas?
Acesso.
Repete
ele
aí.
Está funcionando hoje para apenas o Douglas, um usuário aí. E apenas uma opção de ônibus.
Douglas, repete essa sua última fala, que sua voz sumiu. Repete, por favor.
Tá bom. Deixa eu voltar, então. Na verdade, hoje o sistema ele funciona apenas para um usuário e apenas uma opção de ônibus. Justamente porque essa foi a ideia inicial do TCC e que acabou virando uma premissa futura. O futuro está, o presente está passando e o futuro está chegando, e a gente vai implementar essa opção de multi-usuários, vários deficientes visuais utilizando o mesmo sistema e com várias opções de escolha, sim. Essa já é uma preocupação que surgiu já não há pouco tempo, e que a gente está pensando que vai tentar jogar isso na implementação já no Porto Maravilha para trazer essa funcionalidade funcionando.
Ok, Douglas. Olha só, Douglas, eu queria fazer uma pergunta agora, é o seguinte. Esse sistema aí foi um vencedor uma espécie de um desafio que houve aqui, comandada pela Cisco, né? Como é que tá se dando essa relação da Cisco com a prefeitura para a implantação disso? Em que pé está isso aí?
Na verdade, a Cisco, a gente conhece que é uma baita de uma empresa de infraestrutura. A infraestrutura que ela está implementando no Porto Maravilha já é uma parceria dela com a prefeitura. Também já é uma parceria da Cisco com a prefeitura fazer a instalação desses aplicativos inteligentes no porto. Então, a prefeitura tem representante que conversa com a Cisco e sabe quais são essas aplicações inteligentes que vão ser instaladas no porto. Eles têm conhecimento do VBUS e sabe que essa solução vai ser instalada. Inclusive, no desafio da Cisco, um dos jurados era um representante da prefeitura, que eu não me lembro o nome e a função agora nesse momento. Mas a Cisco, com a prefeitura, está engajada a fazer acontecer isso, principalmente na região portuária. E, querendo ou não, eles vão ter essa visibilidade de como funciona o projeto. Não sei te falar se, nesse primeiro momento, eles vão ter essa iniciativa para estender para toda a cidade do Rio de Janeiro.
Você
já... Pro Porto Maravilha, sim.
Você já teve contato com o secretário de transporte, o Rafael Pisciani?
Não, ainda não. Eu estou nessa... Na verdade, eu cheguei no Rio de Janeiro já segunda-feira aqui, e uma das primeiras coisas que eu conversei com a Cisco é que eu preciso ter uma porta aberta na prefeitura para poder conversar com todas as pessoas envolvidas. A gente sabe que, nesse caso, as empresas envolvidas são as empresas de ônibus, que é a Fetransporte, que comanda todas essas empresas de ônibus que circulam pela cidade, e a empresa, se não me engano, Ótima, que é responsável pelos ônibus. Então, são duas empresas diferentes envolvidas no processo, em que eu preciso de um representante da prefeitura para me acompanhar, conversar detalhadamente com essas duas pessoas.
E você precisa de um contato com o secretário de transporte, né, que é a principal autoridade de transporte, porque, inclusive, tá uma informação, eu não sei se você já tem, os ônibus aqui no Rio de Janeiro, eles são explorados por quatro consórcios, se eu não estou enganado, entendeu? Então, você tem que ter essa informação também para, quando planejar a implantação, ter contato com todo esse pessoal. Agora, eu acho que o primeiro contato que você tem que ter é com o secretário de transporte e tentar envolver ele nisso aí. Vai, Douglas.
Na verdade, dentro da Cisco, eles querem, pelo menos, que eu amadureça um pouco o modelo de negócios, está conversando com essas grandes empresas. Porque, na verdade, hoje a Cisco ela quer que eu amadureça um pouco mais essa parte de negócios, para deixar todo mundo ter uma conversa num nível um pouco mais alto, para poder realmente, na hora que conversar, fazer a viabilização e ter toda a ajuda necessária para que isso aconteça. Eles não querem que eu chegue com uma ideia e com um modelo de negócios ainda básico, sem definição. Então, simplesmente ser uma conversa falando que eu tenho um projeto que ajuda.
Ok, Douglas. José?
Pois é. Os outros aplicativos que se propõem a fazer...
Zé, se afasta um pouco do microfone, está muito alto.
Tá, e você não abre o microfone quando eu estiver falando, senão vai dar retorno. Os outros aplicativos que se propõem a fazer esse serviço de avisar ponto, tal, etc, etc, que a gente já entrevistou aqui também os desenvolvedores, né, que é via aplicativo de celular, eles permitem que o usuário possa, né, interagir e ser avisado quando chega no ponto. Eu quero saber do Douglas se existe alguma possibilidade de implementar, né, em algum momento, para que o usuário de dentro do ônibus possa interagir com o ponto do ônibus, por exemplo, e saber, ó, chegou, o tal ponto chegou. Eu quero saber se existe essa possibilidade.
O que eu posso falar para você é que a ideia inicial do Vibus é olhar do ponto para o ônibus, porque, na verdade, a gente está focando em trazer no mercado um produto que atenda vocês de fora para dentro, para depois estar pensando de dentro para fora. Hoje, a gente não iniciou nenhuma conversa dentro da empresa sobre como ajudar vocês de dentro para fora. Mas a gente pode estar sentando, conversando, entendendo as dificuldades e ver a melhor maneira de te ajudar. Com relação a esses aplicativos de celular, eu sou um pouco receioso para falar, porque eu tenho um conhecimento hoje que a gente tem as geolocalizações do ônibus, de todos os ônibus do Rio, de minuto a minuto. Então, esses dados a gente só tem conhecimento a cada um minuto. Isso é muito tempo para mim, para tornar a identificação precisa. Porque em um minuto o ônibus pode ter passado já por 5 pontos. Então, eu estou querendo sair um pouco dessa parte de localização atual, porque eu sei que esse um minuto é um fator impactante, principalmente para eu ter precisão para avisar a pessoa com deficiência no ônibus, se o ônibus realmente está próximo.
Ok, Douglas. Estamos chegando na reta final do programa, tá? E eu queria... Tem algum e-mail, Aguinaldo?
Tem um e-mail. Douglas. O Wagner Lima, aqui de São Paulo, ele quer saber duas coisinhas. A primeira delas, se você tem interação, né? Você acabou de falar alguma coisa, mas se você tem interação dos programas, dos sistemas de outras pessoas, outras empresas, enfim, outros desenvolvedores em relação ao sistema da Cisco, né? Se há essa interação e qual é o custo que a tua empresa está tendo em relação a esse desenvolvimento, se a prefeitura já tem isso já preparado. Tá? É o Wagner Lima, aqui de São Paulo, quer saber isso.
Eu gostaria de agradecer a presença do Wagner. E respondendo à pergunta dele, hoje, como eu tenho uma ciência do que acontece no Rio de Janeiro, que é essa geolocalização de um em um minuto, que eu fico muito receoso em trabalhar com isso por falta de precisão, o aplicativo do Vibus, na verdade, quando eu falo aplicativo, eu estou pensando no hardware e não mais nenhum aplicativo de celular, hoje não tem interação justamente por causa desse meu receio com a falta de precisão. Por exemplo, eu sei que em Campinas, a geolocalização dos ônibus não é de um em um minuto, eu sei que é menor, é de a cada 20 segundos. Então, pode ser que Campinas seja um lugar em que eu consiga explorar esse tipo de integração, mas hoje no Rio de Janeiro eu fico meio receoso de fazer esse tipo de integração. Com relação à parte financeira mesmo de desenvolvimento, o desafio que a Cisco propôs, ela é a premiação, na verdade, é um programa de aceleração de 5 meses. Durante esse programa de aceleração, a gente está criando uma rede de contatos e possíveis investidores para que o desenvolvimento em larga escala saia do papel. Eu estou tendo a preocupação de correr atrás dos custos do projeto e dos custos em larga escala. Na verdade, eu estou querendo fazer uma tabela mesmo de custos de implementação, pensando em todos os cenários possíveis, em cenários em que inicialmente vai ser instalado em poucos pontos, em poucos ônibus, ter ciência desses valores de implementação e pensando também em larga escala, por exemplo, 300 pontos e 1.000 ônibus. Então, eu vou ter uma tabela, eu estou criando, na verdade, essa tabela de preço de implementação para eu ter esses custos em todos os cenários possíveis, pensando até no pior caso, que na verdade seria o melhor para as pessoas com deficiência, que é em larga escala, mas que eu falo pior para mim no início porque eu ainda estou numa fase muito inicial, mas é que estou já preparando esses passos para que tenha escalabilidade e que eu esteja preparado para isso.
Ok, Douglas. Olha só, a gente está chegando no final do programa. Eu queria fazer duas perguntas, uma para o Aguinaldo e outra para a Salete. Uma pergunta bem objetiva, Aguinaldo, para ter uma resposta rápida. Vamos lá, você.
Tá. Você falou em termos de tempo, que até março, abril, até maio, né, do ano que vem, você pretende estar finalizando todo o seu projeto. Mas e se você não conseguir nesse período, o que você pretende seguir daí para frente? Pretende continuar com o projeto? Pretende desenvolver outro? Alguma coisa paralela? O que você pretende fazer em relação ao desenvolvimento?
Na verdade, eu não estou pensando em que vai dar certo. Eu estou muito confiante, acredito que a ideia é muito boa. E eu estou preparando o cenário para que tudo dê certo. Eu também estou preparando um cenário futuro, mas que a curto prazo, de deixar essa solução atrativa para todo mundo. Então, eu já estou pensando, por exemplo, em integrar outras soluções inteligentes nesse ponto, para deixar ele ainda mais inteligente. E são, talvez, soluções que atraem essas empresas concessionadas. Um exemplo disso é, eu estou pensando em pegar os dados da telemetria do ônibus em tempo real e jogar isso na internet para que as empresas de ônibus tenham essa telemetria em tempo real. Talvez são dados relevantes e valiosos para eles. Despertam esse interesse em fazer realmente a implementação. Então, na verdade, eu estou modelando o meu negócio e tentando deixar atrativo do mundo, porque eu estou pensando que a ideia é muito boa e que todo mundo vai se beneficiar com isso. Porque o ponto, ele é inteligente o suficiente não só para atender a necessidade dos deficientes visuais, mas para integrar outras soluções inteligentes.
Ok, Douglas. Salete, sua pergunta bem objetiva para a gente...
Douglas, quais as principais dificuldades que você está encontrando, eu percebi que você é bastante confiante, sabe que vai dar certo. Eu queria saber quais as principais dificuldades que você está encontrando na implementação desse projeto aqui no Rio, com a Prefeitura do Rio de Janeiro.
Olha, eu acho que é muito cedo eu falar de dificuldades, por quê? Porque eu cheguei no Rio já na segunda-feira. Eu tracei algumas etapas que eu preciso seguir para que esse projeto vá para frente. E uma das etapas, a primeira etapa mesmo, é abrir essa porta junto com o time da Cisco. Então, essa primeira etapa ainda está acontecendo. A Cisco já marcou reuniões, reunião, na verdade, com a prefeitura, eles já estão entrando em contato e tendo essa conversa com a prefeitura. Então, é só uma questão de tempo para que essa porta esteja aberta e que a gente apresente uma solução e um modelo de negócios viável para que isso saia do pé. Então, eu acredito que as primeiras etapas que o Vibus traçou para que isso aconteça, elas estão dentro do prazo e a gente, com a ajuda da Cisco, está correndo atrás que isso aconteça. Então, é difícil eu falar agora para você quais são as dificuldades.
Oh, ok. Zé Carlos, quer fechar com uma pergunta, Zé? É, Aguinaldo, algum e-mail?
Não, nenhum.
Tranquilo. Ô Douglas, você se inspirou em alguma coisa para esse projeto, assim, para pensar nisso aí?
Inspiração na ideia ou inspiração para continuar?
Você partiu de algum outro projeto, como é que você se inspirou para pensar nisso aí, para projetar isso aí?
Na verdade, quando eu frequentava a PUC Campinas, eu morava em Curitiba. Então, eu sempre utilizava o transporte de ônibus entre as cidades de Campinas e Itatiba. Então, como eu precisava de um tema para tecer, eu não lembro se eu cheguei a comentar, mas sempre quando eu utilizava esse tipo de transporte, num dia e horário específico, sempre uma senhora de idade com deficiência visual embarcava no ônibus. Então, eu peguei e tentei me colocar no lugar dela, eu me perguntei quais eram as dificuldades que ela enfrentava, como que ela sabia que o ônibus estava filmando, se ela precisava de ajuda, assim ou não. Então, essa situação que ocorria semanalmente me inspirou para criar e dar projeto e ser o projeto que está acontecendo hoje. E falando um pouco sobre inspiração também, quando eu participava das entrevistas lá no Centro Interdisciplinar com a pessoa deficiente visual no CIAD da PUC Campinas, a gente via, por exemplo, quando a gente conversava com eles, a real dificuldade que tinha e como o projeto poderia ajudar. E isso, então, eu não tenho deficiência visual, mas acabava me emocionando, sabe? Então, acabou me dando essa inspiração para que o projeto, na época do TCC, alavancasse. Inclusive, ele ganhou como melhor TCC lá da engenharia. E continua me inspirando, porque eu ainda tenho contatos por telefone. Eu pretendo, nos próximos dias, tá indo nos institutos. Inclusive, no Instituto Benjamin Constant, ter uma conversa melhor com esse público-alvo.
Ok, Douglas. Olha só, Douglas. Nós estamos em cima da hora.
Deixa eu fazer...
Pô, Zé, essa tua conexão está muito complicada. Rápido, então, Zé.
Pois é, eu não sei se já foi falado, mas no caso, uma vez o programa, no caso, o aplicativo implantado, todo o ponto de ônibus pronto, tudo funcionando. A manutenção, como vai se dar essa manutenção após a implantação? A sua empresa que vai ficar responsável pela manutenção dos pontos e do aplicativo, ou a prefeitura que vai se encarregar disso? Como vai se dar esse processo?
Pensando um pouco sobre como vai manter isso, o modelo de negócios hoje inicial pensado por vocês, na verdade, é custos de instalação e custos de manutenção, podendo ter os custos de instalação diluídos nessas mensalidades para manter o sistema. Então, as empresas privadas ou com subsídio da prefeitura, elas manteriam um valor mensal esses pontos. No início, eu não gostaria de terceirizar essa manutenção e eu gostaria da empresa Vibus dar o suporte para isso, porque é um momento de monitoramento e treinamento de todos os envolvidos. Então, inicialmente, a empresa Vibus vai ser responsável pela manutenção e seria uma taxa mensal cobrada no modelo de negócios atual.
Ok, Douglas. Olha só, Douglas, nós estamos em cima da hora, então eu queria ratificar meus agradecimentos em nome da minha equipe da Rádio Contraponto, a tua presença aqui, a tua entrevista, tá? E a gente se coloca à tua disposição assim para você, quando quiser fazer algum pronunciamento, a gente coloca a rádio, você só marca com a gente marca uma outra entrevista aqui. Então eu deixo o espaço para as suas despedidas e agradecendo em nome da minha equipe a tua presença aqui. Vamos lá.
É, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com vocês, estar apresentando um pouco do projeto. Eu espero que ficou claro para todo mundo o quanto o Vibus está empenhado em transformar a cidade do Rio de Janeiro numa cidade um pouco mais humana e acessível. É, a gente sabe que o problema é real. É, o pessoal da Cisco, ele sempre me fala, você tem um problema claro, isso é indiscutível. E eu agradeço muito essa oportunidade de estar apresentando para vocês. E é claro que eu vou utilizar o pessoal da rádio para manter todo mundo informado, porque acredito que seja interesse de todo mundo também.
Ok, boa noite aos ouvintes, obrigado pela audiência e até a próxima.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.